bater um tico, por cobertura é gol.
Tá vendo ali que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, para o gol.
Tente convite pra falta, cobrança, gol!
Sabe a grita, eles estão deixando a gente sair.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um Pode Fla. Pode Fla que você já sabe, já conhece e já gosta. É o melhor podcast que fala sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias. Hoje nosso time de craques está escalado. Trouxemos aqui o Stanley. Como é que você está, Stanley? Tudo bem?
Tudo bem, Dani. Tudo bom, nação rubro-negra. Rubro-negras não, né? Rubro-negra. Saudades aí de falar sobre o Mengão, infelizmente não na melhor situação, no melhor jogo, no melhor resultado, mas é sempre bom falar do nosso Mengão.
Muito bem, trouxemos também o nosso amigo Betinho. Fala comigo, Betinho.
Fala, Dani, fala, Stanley, da São Rubro Negra. Estamos aí para falar de mais um jogo e de mais uma situação do Flamengo.
Muito bem. Bom, na verdade hoje a gente está aqui para reclamar do empate que a gente sofreu ontem, 1-1. Um Bragantino, um empate que a gente perde a oportunidade de avançar na tabela, visto que o Galo também empatou com a Chape, quase que perde para a Chape. Então já vou chamar o Betinho de bate-pronto para saber como é que ele encarou esse jogo aí, se ele estava confiante mesmo com tanto desfalque, se achou que o Flamengo poderia ter ido melhor mesmo com tanto desfalque, desfalques importantes?
Cara, é aquele negócio que a gente conversou. O Flamengo, ele tem um elenco muito bom, ele tem muitas opções boas, mas não para jogar todos ao mesmo tempo. Vamos supor, poxa, a gente precisou substituir o Vitor Ribeiro, ou a gente pode optar ali pelo Vitinho, pelo Bruno Henrique, ah, o Gabigol não tá errado para colocar o Pedro, tudo mais, beleza. Só que quando essa galera entra toda de uma vez, cara, vamos ser sinceros, um time igual o Flamengo, cara, não pode ter em campo ao mesmo tempo Léo Pereira, René e Vitinho, não dá, cara. Não dá, mano, não dá. Eu prefiro até chamar os moleques da base. Léo Pereira, que é o contratou com a expectativa de ser um bom zagueiro. E até agora eu tô tentando descobrir se ele é zagueiro. Porque, né, o René errou tudo que tentou, todos os botes, todos os passes. Errava passes de 2, 3 metros no jogo de ontem. Um absurdo. Vitinho errou bastante, mas se redimiu ali com uma bela jogada ali na hora do gol. Mas é aquilo, Dani, é o sentimento de revolta, porque foi um golaço, né? Não vou tirar o mérito do time do Bragantino, do Ítalo, se não me engano, que fez o gol.
Não, Ítalo, foi o Arthur.
Verdade. Foi um golaço, mérito dele, só que uma saída de bola ali errada do Mateuzinho, né? Mas eu nem atribuo a ele a culpa desse gol, né? Eu acho que foi muito mais falha de marcação ali na hora do chute. Inclusive do Léo Pereira. Thiago Maia, que fez uma partida horrenda ontem, e isso não é comum, que o Thiago Maia jogou muito bem. Vocês sabem que eu sou muito, muito fã e defensor do futebol do Thiago Maia. Mas ontem foi um dia daquele para ser esquecido. E pode ser muita. Muita gente pode achar que a gente está reclamando de barriga cheia e tal, mas é assim, né? Mas a gente está na casa do adversário, jogando com 8 desfalques. É o Flamengo, né, brother? A gente não espera nada menos do que essa pressão e essa cobrança toda, porque tem 1 bilhão de faturamento esse ano, os melhores jogadores da América do Sul, vai empatar com o Bragantino? Sei. O Bragantino, que é um bom time, não tirando o mérito deles, mas o Pedro em campo, Andrés Pereira, Bruno Henrique, e foi frustrante, principalmente ontem, porque a gente teve o empate do Atlético Mineiro com a Chape e a derrota do Palmeiras, né, que é nosso pseudo-rival aí na corrida no Brasileiro, que eles estavam à nossa frente, mas a gente nem se importava muito com isso. A gente sabe que é mais certo que a morte, que a gente ia ficar na frente deles. Mas ontem, que era o dia para o Flamengo encurtar essa distância para o Atlético, acontece o que aconteceu. A gente toma um gol besta e termina o jogo com 4 atacantes, com o René em campo. O time do chuveirinho, chutão, aquele cruzamento dentro da área, né? E ficou isso até o final. Então, a gente tinha medo dessa parte tática do Flamengo, pesar quando o Renato chegasse. Eu acho que está começando a dar seus indícios, assim.
Não, pois é. Aproveitar esse gancho que você falou aí do problema tático, saída de bola, chutão para frente. Queria já falar hoje com o Stanley sobre isso. A saída de bola ontem, acho que é unânime, que foi bem ruim. A gente não conseguiu, né, construir jogadas a partir do campo de defesa, como a gente costuma fazer. E aí, queria que você me ajudasse a entender o seguinte. Ontem a gente teve Léo Pereira e teve o René, né, jogando ali, que formaram o lado esquerdo da defesa. Você acha que esses dois jogadores foram os principais causadores dessa saída de bola difícil? Ou você atribui alguma coisa diferente, tipo o André está avançado, não participa da saída? Como é que você acha que o Flamengo... Aonde foi, né, que o Flamengo acabou não conseguindo sair a bola direito, conseguiu construir o jogo legal?
Cara, a gente até chegou a trocar uma ideia em off, né, sobre esse pós-jogo aí. E eu continuo mantendo minha opinião que existe uma convergência de fatores, né? O Flamengo está todo desfalcado. E o estilo de saída de bola do Flamengo, querendo ou não, é o saída através do toque, né? O Arão, ele geralmente recua lá no goleiro, às vezes dá um chute, às vezes sai no passe, mas é raro a bola que vai direto pro campo de ataque, né? Seja através do goleiro ou através do Arão. Então, o Flamengo tem, pelo estilo, né, sair tocando a bola. Vídeo o último jogo, a gente fez um gol tocando a bola no pé dos 11 jogadores em campo. Só que assim, sem algumas peças-chave que a gente tem, e essas peças-chave não é porque são jogadores bons, mas não somente, na verdade, né? Mas são quem ajudam a construir essa saída de bola, que no caso seria o Felipe Luiz, né? Teoricamente, né, a gente esperaria isso também do Davi Luiz, mas isso na verdade seria uma melhora, né, porque a gente infelizmente não tem ele à disposição 100% ainda na titularidade do time. Mas a verdade é que sem o Felipe Luiz isso já cai demais de produção, ele ajuda demais na saída de bola ali, né. Eu até poderia falar um pouco do Andres, como ele estava jogando mais à frente ontem, mas eu acho que o erro ali foi outro. Ali eu diria que do meio de campo para frente as coisas aqui não funcionaram. Eu não vou atribuir a questão da saída de bola em si, ele estar à frente, sendo uma justificativa para a má saída de bola. Para mim, a única justificativa que existe mesmo é porque o Léo Pereira e o René, eles são péssimos, são horríveis, entendeu? Eles não têm condição de sair de uma forma segura, com a bola no pé, né, e de uma forma de qualidade. O Léo Pereira ontem foi só chute para frente, cara. E eu acho que, dando um chute aqui, né, eu tenho certeza que de cada 10 chutes ele errou 8 ou 9, entendeu? Ou parava no pé de alguém, ou ia pro nada e alguém... O time do Bragantino conseguia pegar a bola ou ia pro nada. Então, assim, eu sei lá, o Léo Pereira não tem condição, entendeu? Não tem condição, na minha opinião, de jogar futebol. Pelo que ele apresenta hoje, ele não tem espaço para mim em lugar nenhum. O único espaço que ele tem é na fila de emprego, assim, numa empresa de recrutamento. Porque ele é muito ruim, muito ruim. A gente pode falar aqui por 357 podcasts e ele vai continuar sendo ruim, porque ele é ruim. Ele não tem a cara do Flamengo e, além disso, né, a gente já viu que o Renato, ele, putz, deu uma boa melhorada no Michael. O próprio Gustavo Henrique, na minha opinião, ele evoluiu muito mais do que o Léo Pereira, né? Apesar de continuar não achando ele bom, mas ele deu uma boa evoluída. Agora, o Léo Pereira, pra mim, não tem salvação. Pra mim, ele... Quanto mais tempo o Flamengo continuar com ele, mais tempo o Flamengo vai estar postergando uma atitude que precisa ter, né, de resolver ali. E digo mais, o Léo Pereira não é jogador para mim nem para estar no banco, tá? Porque não tem como contar com ele. A gente comentou do penúltimo jogo, né, ou do antes do penúltimo jogo, que ele meteu uma mão na bola, dentro da área. Ontem ele meteu uma mão na bola de novo. Então, assim, você vê displicência, sabe? Falta de disciplina no cara para que ele possa buscar melhora. E não existe absolutamente nenhum tipo de sinal, né, de melhora da parte dele. É sempre um buraco que ele sai cavando mais fundo, mais profundo.
É, já que você falou aí de um destaque bem negativo, que foi o Léo Pereira, deu foco principal nele, queria falar com o Betinho sobre um jogador que causou uma duplicidade de opiniões ontem. Ontem o Vitinho foi elogiado por muitos, inclusive pelo Caio Ribeiro, né, que é quem estava escalado para comentar o jogo lá na transmissão. É, Vitinho que participa muito bem do gol, né, do Flamengo, que ele recupera uma bola num desarme bacana ali que ele faz, um bom passe para o Pedro. Uns minutos antes ele acaba também dando um bom passe para o Mateuzinho, que serve o Pedro. O Pedro perde o gol ali. Mas o Vitinho, né, queria que o Betinho nutre grande amor pelo Vitinho, falasse um pouquinho sobre esse jogador pela partida dele de ontem, que dividiu opiniões, gente falando que ele foi bem, gente falando que ele foi mal. O que você achou disso aí?
Cara, assim, a gente não pode negar que ele foi importante pro empate, sim, porque ele que cria toda aquela jogada e favorece o Pedro ali na hora do gol, né? Só que falar que, igual o Caio falou, que foi o destaque do Flamengo, destaque da partida, o melhor, pra mim eu achei um absurdo. O cara joga dormindo o jogo inteiro, aí ele acertou um lance, dois, ó, o Vitinho é um monstro, ele é, pelo amor de Deus, o cara jogou dormindo, a não ser que eu esteja assistindo outro jogo. Mas assim, tudo que a gente precisou do Vitinho ele não fez. Aí ele fez uma vez lá, que foi o lance do Pedro. E é isso aí, cara. Não é à toa que o Renato, inclusive, o substituiu no segundo tempo. O cara não fez nada. O Caína questionou, falou, o Bruno Henrique é melhor, mas não está melhor hoje em campo e tal. Cara, o Bruno Henrique aparecendo pouco no jogo, pra mim já foi 3 vezes melhor que o Vitinho, que encostava na bola e fazia merda. Assim, eu sou muito suspeito, inclusive, de falar sobre o Vitinho, porque é um cara que eu já perdi toda a paciência que um dia eu tive, cara. Todas as chances desde 2018, cara. A gente tá indo pra 2022. Ah, não, agora o Vitinho vinga. Ah, vai pegar corpo. Ah, vai entender o que é futebol brasileiro. E o cara, mano, não sai do lugar. Não dá. Não dá. Pra mim, não dá. Fez o que tinha que fazer. Fez mais do que a obrigação dele, que foi dar um passe pro gol. Tava ali na posição da Rascaeta e meia. Tem que fazer o quê? Dar passe pro gol. Fez uma vez. Ah, parabéns, cara. Tá fazendo teu trabalho. E aí? E não rendeu mais. É isso.
Ah, entendi. É, o Flamengo então ontem acaba empatando e no finalzinho do jogo o Kennedy entra. Você falou também de jogador sumido, jogador que não está aparecendo. O Kennedy, que tem entrado pouco, jogou alguns minutinhos, mas a minha impressão me parece que ele entra um pouquinho melhor, um pouco mais ligado, não dormindo como o Vitinho e como ele estava dormindo nos últimos jogos. Não sei se era condição física, provavelmente sim. Queria saber de vocês o que vocês acharam aí do pouco tempo que o Kennedy jogou. E se ele vai ser um reforço para esse ano, ou se só ano que vem que ele vai de fato entregar alguma coisa para poder decidir jogos, né? Ontem ele poderia ter decidido em algum lance individual, mas acabamos saindo com empate.
Cara, ele vem aí de um período longo, né? Sem jogar, tava lesionado e tal. E existe toda uma adaptação quando o jogador chega aqui no Brasil. Mas eu continuo achando que ele é um cara muito afobado. A gente vê ele entrando em campo. E por mais que ele tenha algum domínio, né, de bola, alguma criatividade. Ontem mesmo ele saiu meio de 3 jogadores ali, com uma letra que foi bem bacana, mas mesmo assim meio, sabe, meio atropelado, as coisas meio, sei lá, feitas assim no susto, não sei. Então eu fico um pouco apreensivo, sabe, um pouco reticente em relação à capacidade dele, né, de realmente performar de uma forma solta, de uma forma tranquila, digamos assim. Acho ele um jogador muito afobadão, muito assim, sei lá. Ele primeiro faz para depois pensar. E eu, particularmente, não acho que isso tem muito futuro. Mas pode ser, né, meu? Pode ser uma opção, sim, pro ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Ele precisa de chance, né? A gente precisa, para criar um conceito de verdade, não um preconceito, a gente precisa ter a chance de ver ele jogar. E de uma certa forma, assim, com regularidade, né? Ver ele atuando mais, para ver o que ele é capaz e até onde ele pode ir, né? E o que esperar dele, né? Alinhar as expectativas com a realidade. Mas eu continuo achando, pelo que ele fez até agora, eu continuo achando que ele tem se provado um pouco atrapalhado ainda, né, nas suas entradas.
O Dani,
Sim.
Se eu não me engano, ele já tá há 41, 42 dias no Brasil. Pô, o cara não entrou em forma ainda, bicho. Tá sendo poupado, não tá entrando e tal. Não sei, cara. Ele tem até uma tatuagem engraçada, que tá a cara do seu Madruga. É, e a frase assim, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Eu acho que realmente essa é a filosofia de vida do cara, porque todo mundo aí tendo oportunidade, cara. Todo mundo, o Diego no auge dos seus 36 anos em forma pra caramba. Outros jogadores do Flamengo aí que não se estavam de lesão e tal, contratando personal pra ir em casa, pra fora dos treinamentos no Flamengo, chegar em casa e entrar em forma também. E o cara pesado pra caramba, então dá pra ver que ele manja de bola, cara, é habilidoso e tal, mas parece que ele é cansadão, tá tranquilo, pra ele tanto fez como tanto faz. Eu acho que talvez falte um pouquinho de querer, sabe, de um pouquinho de responsabilidade pra ele cobrar ele mesmo e ir pra cima, entendeu?
Sim, também penso um pouco disso, lembrando que assim, pra ser justo com ele também, ele veio de uma lesão grave e antes de chegar no Brasil ele teve Covid. Então, a forma dele, ele não veio jogando, como chegou o Andres, por exemplo, que chegou bem fisicamente. Sim. Ele chegou de um longo período inativo, então, eu particularmente acho que pro ano que vem vai ser o reforço. Esse ano ele vai entrar ali no segundo tempo, fazer alguma coisa, mas não crio muita expectativa para esse ano, não. Falando em alinhar a expectativa, acho que o Stanley estava falando disso, queria que vocês falassem um pouquinho do próximo jogo, a expectativa, rapidamente. Jogo contra Fortaleza, sábado às 19 horas. Esse Flamengo ainda está vivo no campeonato. Quem começa aí pode ficar à vontade.
Eu acho que a gente tem que dar a surra no Fortaleza, porque o Fortaleza bateu no nosso filho São Paulo na Copa do Brasil e a gente tem que vingar o nosso filho. A gente tem que ir lá. A gente fez 5 no São Paulo, eles foram eliminados depois. Agora a gente tem que ir lá e resolver essa parada aí, Dani.
Muito bem. E você, Stani, qual a expectativa aí para o jogo do Fortaleza?
Cara, eu vou um pouco mais reticente. Eu acho que esse time, que é o que a gente tem à disposição, infelizmente não tem outra opção, não confio na capacidade de performar assim, né, no seu mais alto nível. Eu acho que existem muitas limitações, para mim a zaga é um problema seríssimo, entendeu? Então, assim, o problema são os desleixos, né? E são os tropeços pequenininhos, né? Que podem acontecer e podem resultar aí num resultado negativo pra gente. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou um pouco mais reticente, não duvidaria se o Flamengo empatasse um jogo desse também, por conta dos desfalques que a gente tem. Mas, né, sempre torcendo pelo melhor. Com certeza o Flamengo tá vivo no campeonato, isso é, sem sombra de dúvidas, inquestionável, mas, né, a gente tem a situação de não depender somente da gente, a gente precisa de alguns tropeços aí, né, do Galo para que a gente possa ganhar esse título de campeão brasileiro de 2021. O Flamengo precisa fazer a parte dele, né, na minha opinião não tem feito, da melhor forma possível, da forma como a gente espera, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Existe o confronto direto ainda, né? Então essa é uma chance do Flamengo também, arrematar 3 pontos aí que o Galo não tem condições de arrematar, se a gente ganhar, né? Seriam 3 pontos a menos para eles, então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu espero que a gente ganhe, mas fico preocupado, confesso que estou preocupado.
Curioso, o Betinho tá confiante, o Stani tá mais reticente, normalmente o papel seria o contrário aqui.
Não, na verdade, assim, eu falo que a gente precisa dar uma surra por questão de vingança, né, Dani?
Questão de honra e vingança. Não, você tá certo, tá coberto de razão.
Em relação à confiança, cara, enquanto a galera não voltar, essa Arrascaeta dependência aí que a gente tem, absurda. Everton Ribeiro também tá fazendo boas partidas aí, a gente depender de Vitinho, meu amigo. Nossa senhora, vou te falar, Dani, é desanimador, cara.
Não, complicado. Então, para mudar um pouquinho de assunto, a gente, para um momento mais tranquilo, é para um momento aqui, como é que eu posso dizer? Um momento fofoca, um momento apuração jornalística, ou até um momento Nelson Rubens. Aproveitar para te perguntar, Betinho, desse pessoal aí que trabalha com apuração de notícias de famosos, você prefere o estilo clássico do Nelson Rubens, o estilo mais extravagante, assim, tipo Leão Lobo, ou uma coisa mais contemporânea do Léo Dias? Qual que é a tua preferência?
Cara, dos três que você falou, eu talvez já ouvi falar desse tal Léo Dias aí. O resto, eu não
Nossa,
sou
tá
muito
mal.
inteirado nesse mundo
Então,
da fofoca, não.
deixa eu ver se o Stanley me salva aqui. Stanley, Nelson Rubens, Leão Lobo ou Léo Dias? Cada um tem seu estilo próprio, né?
Cara, ele é um lobo? Como é que é?
Leão. Gente, como assim? Isso aí tá na televisão brasileira há anos.
Não, mas
Vamos lá.
esse cara aí eu já ouvi falar, é um cara.
Nelson Rubens é aquele que fala: ok. Você já viu isso? Eu aumento, mas não invento.
Sim. Sim, não, é que, né, infelizmente eu tinha uma mãe e um pai em casa que não me deixava ver muita coisa na TV. Então, eu até agradeço, na verdade. Mas eu já ouvi falar. Mas se você me perguntar assim, putz, se ele passar no meu lado na rua, talvez eu não reconheça.
Mas isso é uma falta grave. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente postou no nosso Instagram, inclusive você, seguidor que acompanha a gente aqui no, 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 nas mídias de streaming, também nos siga lá no Instagram, que é o @pod_fla. A gente postou uma notícia que foi o seguinte: a reaproximação, o reatar do namoro, do relacionamento entre Gabigol e a Rafaela Santos, também conhecido como irmã do Neymar. Então a gente teve aqui apoio e desapoio da torcida rubro-negra. A Rosinha.mengo falou que não gosta da Rafaela. Então o Gabigol aí está em, né, em maus lençóis. Já a Franciele Nunes, 22, fala que ele nunca se largaram, que era tudo farsa da mídia. Queria que vocês, com essa apuração jornalística vasta que vocês têm, e esse conhecimento, como é que eu posso dizer? O conhecimento do campo de ponto de vista amoroso, né, de relacionamento, vocês apoiam o retorno do relacionamento de Gabigol e Rafaela Santos. Por favor, dissertem sobre o assunto.
Eu tenho uma opinião que é a seguinte, Dani. Eu acho que quanto mais o Gabigol tiver perto do Neymar, melhor, para o Neymar aprender a jogar bola. Aí, só que eu acho a Rafaela meio sem sal, assim, sabe? Você lembra que ele estava comemorando, falando, cantando o hino do Flamengo lá, e ela abaixava a mão dele, ela era toda mais reservada, assim. Mas assim, se for para entrar nesse âmbito da fofoca, eu acho que o Gabigol tem que estar no momento onde seu coração esteja quentinho. Que quanto melhor tiver Gabigol, melhor pra gente, né?
Muito bem, então você está mais no padrão Rosinha.mengo, que não gosta da Rafaela, que tem, né, tem dúvidas aí do relacionamento. E você, Stanley, qual é a sua opinião aí sobre o assunto?
Cara, assim, opinião sobre esse tipo de assunto, eu fico até um pouco. Eu fico até um pouco. O que eu posso dizer aqui, meu Deus do céu?
Lembrando que esse aqui é o momento notícia, o nome desse momento aqui é momento notícia quase irrelevante. É o que a gente está fazendo aqui.
Eu acho assim, o Gabigol e ela, acho que eles meio que se combinam. Que o Gabigol também, imagino que não deve ser a pessoa mais fácil de lidar assim no dia a dia. Já demonstrou pra gente aí, né, nos bastidores. Mas, cara, se ele tá feliz, eu acho que ele tem que seguir em frente mesmo. Agora, se ela começar a atrapalhar, se ela começar a botar o dedo onde não deve, eu sou o primeiro a ir para a Barra da Tijuca, pro Recreio, na verdade, em frente ao CT, com a plaquinha Termina Gabigol.
É, então se ela pisar na bola, ela vai ter 44 milhões de severos inimigos aí pela frente. Então, Rafaela, por favor, trate bem nosso garoto, nosso menino Gabigol, que aí a Libertadores, o Brasileirão, serão uma realidade. Bem, amigos, a gente já vai aqui para a reta final. Queria só que vocês falassem rapidinho as considerações finais. Aquele alô para a galera, para o ouvinte que tem acompanhado a gente. Pode começar, Betinho.
Cara, agradecer a todo mundo que nos acompanha, né? Nosso podcast que cada dia cresce um pouquinho mais. Isso é graças a nossos ouvintes, né? Que estão espalhados aí por todo o planeta. Que é muito legal, né? A gente começou assim como uma, de certa forma, como um encontro de amigos, né, Dani? O podcast e tal, e ver tomando proporções assim é bem legal, cara. E a minha expectativa pro próximo jogo, cara, e pros próximos jogos, é que o Flamengo mude de postura. Eu acho que a gente tem nossas limitações técnicas, talvez até táticas, mas nosso time reserva tem suas limitações técnicas, e eu lembro do Flamengo que sempre foi esse. Se não der na técnica, vai na raça. E a gente teve gloriosos títulos aí durante a história nessa filosofia. E agora que a gente tem técnica, muitas vezes a gente não tem raça. Se a gente une as duas coisas, não tem como dar errado, eu acredito, né? Então, eu espero que o Flamengo mude de postura, porque se não mudar, vão ser mais empates como esse agora contra o Fortaleza, possíveis derrotas até com times mais fortes. Então é isso, Dani.
Beleza, Betinho. E vocês, Tânia? Daquele alô, alô final pra galera aí.
Ah, agradecer todo mundo que gosta de consumir o que a gente conversa aqui, né? O que a gente discute. Agradecer pela audiência. Como o Betinho disse, a gente tem ouvinte nos mais diversos quatro cantos da face da Terra. Tem ouvinte no Reino Unido, tem ouvinte nos Estados Unidos, tem ouvinte acho que no Japão até. Então a gente tem, e logicamente, nossos amigos brasileiros aqui também. Então agradecer muito por vocês tornarem, né, essa conversa bacana, né? Isso motiva a gente. Pedir para que vocês compartilhem isso com mais amigos flamenguistas, caso vocês achem que o nosso conteúdo realmente é relevante. E, né, vamos fazer aí as 40 madrugadas de jejum para que esse time com Léo Pereira e René possa pelo menos ganhar alguma coisa enquanto as nossas joias preciosas não voltam de suas ações. Tirando o Isla, logicamente, porque ele não é uma joia preciosa.
Muito bem, meus amigos. Então, ficamos por aqui com mais esse episódio. Agradecemos mais uma vez a você, ouvinte, que tem nos acompanhado, nos escutado. E acompanhe os próximos, que estaremos sempre aqui. Saudações, rubro-negras.
Vai bater um pico, por cobertura é gol.
Tá vendo ali que partiu? Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu, arrugou, arrugou.
Pede convite pra falta, cobrança. Gol!